Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018. E nesse instante nós temos as informações do acompanhamento de safras e nós vamos agora até a região de Jataí, importante região produtora também lá no estado de Goiás, para conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o Vitor Geraldo Gaiardo. Ele já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Vitor, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer muito grande participar mais uma vez nesse importante programa.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Vitor, para a gente iniciar a nossa conversa, queria destacar com você, então, aí na região de Jataí, a gente já consegue fazer uma avaliação dessas lavouras de soja? Como é que tem transcorrido o desenvolvimento da safra aí na região até esse momento?
Olha, a nossa. No contexto geral, a soja aqui da nossa região está vindo muito bem. As lavouras bem implantadas estão no desenvolvimento assim muito bom, né? O clima tem se comportado bem e com um atraso, né? Como já noticiou anteriormente, a gente teve um atraso considerável no plantio devido ao fato da chuva ter retardado no início da safra. Então nós estamos na lavoura assim, numa fase bem atrasada em relação aos anos anteriores, né? Mas o desenvolvimento no geral está muito satisfatório, o pessoal está satisfeito com o desenvolvimento das lavouras até agora.
Perspectiva boa, em relação à produtividade. O produtor está esperando colher um bom rendimento com essas lavouras de soja aí na região, Vitor?
Eu acredito que em termos de produtividade, de produção, eu acho que nós teremos um ano bom, né? Mas em termos de lucratividade, eu acho que não. Eu estou assim, a expectativa meio geral que a gente vê é que os custos de produção estão bastante elevados, né? Nós temos aí monitoramento com pragas, né? Iniciamos agora com ervas daninhas, né? Controle de buva e amargoso, aumentando muito, impactando muito no custo de produção. Problemas também de praga de solo, né? Hoje, um problema sério que a gente já tem visto noticiado aqui de alguns colegas nossos: problema de percevejo castanho, é uma praga de difícil controle e que tem cada vez mais se apresentado na região, né? Então, eu acredito assim: nós teremos uma boa. A continuar dessa forma, nós teremos uma boa produtividade. Agora, a questão de rentabilidade, isso aí ainda é questionável, porque nós vamos depender ainda da questão do mercado, como é que o mercado vai se comportar daqui para frente, né? Porque com esse pequeno retrocesso que a soja teve no final do ano passado para agora, isso aí já está impactando de uma forma negativa, né? Então, parece que já não vamos ter lá uma margem de segurança muito boa.
Só antes da gente detalhar essa questão de rentabilidade, Vitor, você falou agora essas duas preocupações, por parte do produtor rural aí na região de Jataí: buva e capim amargoso. Ainda assim, a gente tem conseguido fazer o controle eficiente aí na região?
Não, tem sido sim, só que tá vendo, tipo assim, às vezes o pessoal tendo que fazer até duas aplicações, né? Então isso vai encarecendo o processo, né? Você faz, ele vem, como ele vem por etapas, aí vem a metade, porque começa a vir uma outra remessa, aí é obrigado a passar de novo. Então, esse é um problema sério, né? Porque quando se controlava a soja é velho, a soja intacta, simplesmente com glifosato, hoje não é mais assim. Isso está impactando muito no custo, né?
No caso da ferrugem, Vitor, a gente tem acompanhado em outras regiões, isso também já começa a preocupar o produtor rural. Como é que está essa situação aí na região de Jataí, já destacando que nós temos a previsão de continuidade das chuvas também aí para o estado de Goiás? Como é que o produtor está olhando esse cenário?
A ferrugem, eu te diria assim, ó, é um fato que a gente, todo agricultor aqui na nossa região, eu acho que o Brasil inteiro hoje, aprendeu a lidar com a ferrugem. Então, são feitos já os trabalhos preventivos, né? Então, ninguém mais deixa a ferrugem se instalar para depois entrar na lavoura, né? Nós mantemos temos aqui no Sindicato Rural de Jataí um programa que é de monitoramento da ferrugem, onde nosso associado ele traz, faz a coleta das folhas, traz para o nosso laboratório. A gente gratuitamente faz essa análise todo, diariamente lá, né, todos os dias. Então, nós não temos até agora apresentado foco de ferrugem até agora.
Uhum.
Com certeza, nós teremos uma pressão muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque pela maneira que o clima vem se comportando, com um clima bastante chuvoso, com períodos de bastante calor e depois chuva, então deve se instalar aí a tendência da proliferação da ferrugem é maior.
Uhum.
Então, o monitoramento, com certeza, terão que ser feitas algumas aplicações até a mais do que o normal, devido à questão climática.
Uhum. Ô, Vitor, e quando que a gente deve acompanhar essa concentração da colheita da soja aí na região de Jataí?
Repete, por favor.
Quando que a gente vai acompanhar esse movimento maior em relação à colheita da soja? Qual que é a expectativa do produtor rural? Quando a gente vai iniciar esse trabalho no campo?
Não, vai ter alguma coisa, poucas áreas vão ser colhidas agora finalzinho de janeiro. Mas são muito poucas, né? São aquele pessoal que plantou logo quando acabou o vazio sanitário, foi início de outubro. Aí, então plantou na primeira chuva, depois a chuva parou, aí depois só voltou a plantar no começo de novembro. Então nós teremos um início de colheita muito pequeno, talvez menos de 15% a 20%, 15% talvez da área plantada na região, e depois vai ser lá mais do dia 15, 20 de fevereiro para frente, que vai ser o quente da nossa colheita aqui esse ano, será do dia 15 de fevereiro para frente.
Tá.
Né? Já chegando em março, vou dizer assim, que eu acho que do dia 25 de fevereiro a dia 5 de março, onde que seria aqueles 15 dias do maior período de colheita aqui, esse ano. Praticamente um mês atrasado em relação aos anos anteriores.
Exatamente. E durante a entrevista, você já destacou também essa questão de custo de produção mais alto, né, Vitor? Mais um desafio para o produtor rural agora para essa temporada é essa questão de rentabilidade. Como é que a gente olha a comercialização? O produtor foi mais cauteloso também nesses negócios antecipados?
É, vinha sendo assim, né? O pessoal aproveitou, alguns aproveitaram aquela janela, não deu aquele pedido lá, que chegou em torno de 65, 64, 65, 66, fizeram alguns negócios, que, né, saíram um negócio aqui na região, alguns aproveitaram essa oportunidade, né? E o volume é feito, no meu entender, ficou um pouquinho até abaixo do que seria o recomendado. Mas agora é esperar também, não podem tomar. Agora vai ser um ano muito complicado, eu vejo. É um ano de decisões políticas, principalmente, então nós temos aí uma questão de câmbio que pode interferir de uma maneira muito forte no mercado de commodities. Então é uma incógnita. Nós estamos assim, nós temos um custo de produção alto, e temos indefinições muito grandes no mercado. Isso nos preocupa muito, né? A gente fica numa expectativa e numa indecisão muito grande também de o quanto que eu posso fazer de negócio, o que que eu posso precificar ou o que que eu espero para fazer posteriormente. Infelizmente, essa questão política, essa bagunça que é esse nosso país, infelizmente, que nós estamos vendo uma situação de escalabro total, uma insegurança total, no meu ponto de vista, nesse processo desse nosso país.
Uhum.
Então, a gente planta e não sabe em que condições que você vai comercializar. Isso, infelizmente, é um drama que nós estamos vivendo há muito tempo e parece que essa coisa não acaba nunca.
Uhum. Ô, Vitor, se a gente considerar esse valor, então, de R$ 65,00 a saca da soja aí na região, que o produtor fechou alguns negócios também nesse patamar, cobre esse custo de produção, sobra uma margem ou realmente é uma conta muito ajustada ao produtor?
Não, sobra sim, eu digo assim para você, sobra, agora se você, quem colocar os custos completos, leva em conta depreciação de máquinas, leva em conta investimento, ele vai ver que no fundo a gente está trabalhando para trocar figurinhas. O mercado está muito assim, nós estamos trabalhando com uma margem apertadíssima. Não poderia, teria que ser melhor, tá?
Uhum.
Então, é muito apertado. Eu digo que é apertado Para quem faz as contas direitinho, agora o cara que faz a conta só daquilo que é custo, ah, eu gastei tanto com fertilizante, tanto com semente, tanto com um produto químico e tanto para colher, aí ele faz uma conta muito simplória. Aí pode dizer, ah, está sobrando tanto. Mas no fundo, ele tem que fazer uma conta mais completa. Né? E aí ele vai ver que, na verdade, ele está fazendo uma atividade que hoje requer muita cautela.
Ô, Vitor, e ainda falando dessa questão da soja, desse atraso, como é que a gente olha a safrinha de milho aí na região de Jataí e o planejamento por parte do produtor rural? É com preocupação? Isso pode impactar a segunda safra aí na região?
Não, vai impactar com certeza, já impactou, né? Porque redução de área de plantio de milho vai ser considerável. Além de tudo, teremos muito milho plantado já no final da janela ideal e uma boa parte já passando para fora da janela ideal de plantio, né? E muitas áreas aí com culturas aí de menor expressão, tipo sorgo, deve entrar no lugar do milho em boa parte de área, né? Mas, com certeza, nós teremos uma redução bem drástica na área de milho plantada. E outra coisa também, já pelo fato de ser uma lavoura de maior risco, também fora de coisa, mas lavouras com menor tecnologia, né? Com variedades, com cultivares, aí, assim, com híbridos de menor potencial, né? Produtivo e com menos tecnologia também. Então, isso aí, com certeza, vai impactar em produção. Nós teremos, com certeza, uma redução muito grande no volume de milho produzido aqui na nossa região.
Mas só para a gente entender, quando a gente considera a janela ideal de plantio da safrinha de milho aí na região, até quando que o produtor rural ele faz esse plantio com segurança para a gente garantir também boa produtividade, Vitor?
Pelas normas aí, de saneamento agrícola, seria 20 de fevereiro, mas a gente considera aqui fim de fevereiro, né?
Tá.
Aqui até fim de fevereiro a gente planta com até certa tranquilidade. Daí para frente, cada dia que passa, o risco exponencial. Aí o risco aí já não é uma curva linear, aí nós vamos para uma exponencial, o risco é muito maior. Então, é por aí. Então, nós temos muito milho plantado aí, eu fico até muito milho plantado na primeira semana de março.
Sim.
Isso aí já vai dar um fator de risco muito grande.
Mas o produtor já tinha feito essa compra de sementes, insumos para a safrinha de milho, ou ele realmente estava cauteloso por conta desse atraso da soja, Vitor?
Não, já tinha. Eu mesmo, vou contar para o nosso caso. Nós já tínhamos feito uma pré-reserva e tínhamos que refazer o nosso planejamento. Né? Então, assim que acabamos o plantio, aí nós refizemos o nosso planejamento e mudamos a nossa estratégia. Eu acho que muita gente fez isso. Ninguém também, hoje, pelos altos custos que são, ninguém vai ficar aí correndo risco em demasia, porque já as margens são muito apertadas. Você vai ficar aí correndo risco à toa também, colocando em risco o teu patrimônio também, isso não é salutar, né? Ninguém vai ser tão irresponsável a esse ponto. Então, com certeza, a grande maioria do pessoal teve que refazer os seus planejamentos. Aquele que é feito com um prazo antecipado de 6, 8 meses, teve que fazer agora no mês de dezembro, metade de novembro para frente, teve que refazer essa estratégia.
Tá certo. Cenário muito importante, a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Vitor, eu agradeço por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse quadro tão importante a respeito da produção de grãos aí na região de Jataí. Eu espero o senhor aqui mais vezes. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho.
Tá, bom dia, bom trabalho a vocês também. Obrigado pela oportunidade e nós estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
Tá certo, obrigada, Vitor. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Jataí, importante região de produção também lá no estado de Goiás, por enquanto, o clima tem contribuído para o desenvolvimento das lavouras de soja, tem chovido bem. Claro que isso já acende o alerta também, produtor muito atento, fazendo monitoramento das suas lavouras por conta dessa questão da ferrugem. Lá na região a gente ainda não tem nenhum foco, mas o produtor já fazendo mais uma vez a parte dele. Grande parte dessas lavouras estão, nesse instante, em fase de floração, por conta desse atraso que nós tivemos também no início desse trabalho no campo, no plantio lá na região, por conta da falta de chuvas. Além disso, temos até esse instante cerca de 35% a 40% dessa produção já negociada antecipadamente, que é um índice baixo ainda se a gente comparar com anos anteriores, e temos preços ao redor de R$ 65,00 a saca da soja. O produtor fez alguns negócios nesse patamar. Agora, outra informação muito importante também é que essa questão do atraso da soja já afetou a janela ideal de plantio da safrinha de milho lá na região. Com isso, a expectativa é que haja uma redução na área destinada ao milho lá na região de Jataí. Muitos produtores refazendo esse planejamento da safrinha e o grande investimento, então, deve acontecer na cultura do sorgo. O produtor que optar ainda por fazer o cultivo do milho, ainda conforme o Vitor ponderando para a gente, deve reduzir esse investimento em tecnologia. Então a gente vai acompanhar também esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do acompanhamento de safras. Então continue ligado.